segunda-feira, 9 de outubro de 2017.
Está começando a edição número 2142 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas prepara a programação para o Dia do Servidor Público.
Sintec realiza mini curso de redação científica.
MEC libera mais de R$1 bilhão para as universidades e institutos federais.
E mais estudo aponta aumento da violência contra índios no Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares.
O Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia, Sintec, está com inscrições abertas para o minicurso de noções básicas de redação científica.
A atividade acontece no dia 17 de outubro, às 9 horas da manhã, na sala 104 da Didática 6.
A ação será ministrada pela professora Adriana Dibara, do Departamento de Educação e Saúde do campus de Lagarto.
Vale lembrar que estão sendo ofertadas 50 vagas. Saiba mais detalhes através do portal siga.ufes.br.
Vinte e oito de outubro é a data que celebra o Dia do Servidor Público em todo o Brasil.
Com o lema Orgulho de Ser Servidor, a UFES anunciou uma programação especial para comemorar a data.
Em comemoração ao Dia do Servidor Público, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Progep, preparou uma programação de ações e palestras na UFES. A iniciativa começa no dia 16 de outubro com a campanha Servidor Solidário e se encerra no dia 19 com uma palestra sobre reforma trabalhista e homenagem aos servidores com 25 anos de atuação na Universidade Federal de Sergipe. Como explica a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Edinalva Caetano.
Esse ano nós escolhemos o tema Orgulho de Ser Servidor e nós vamos desenvolver todas as áreas. Nós vamos ter uma programação que nós chamamos de Servidor Solidário. Nessa programação nós vamos ao SAMI entregar lençóis e toalhas doados pelos servidores da universidade. No segundo dia o tema é Servidor Saudável, nós vamos ter várias ações na área de saúde. O terceiro dia, o servidor descolado, vamos ter atividades de beleza, de vestuário, de várias coisas que servem, que atendem o lado pessoal do servidor. E, finalmente, nós vamos ter o servidor antenado, onde será discutida a reforma trabalhista, as implicações da reforma trabalhista para o setor público. E, finalizando com homenagem, nós vamos homenagear os servidores que neste ano completam 25 anos de admissão na UFES. Então nós vamos fazer uma homenagem a esses servidores numa tarde que a gente pretende de lazer, com música, com um coffee break, que os servidores participem e sejam reconhecidos pela instituição.
A proposta dessa e outras ações da UFES é promover a integração e valorizar a saúde e a qualidade de vida dos servidores da instituição. A pró-reitora conta quais são as oportunidades de capacitação que a universidade oferece atualmente.
A universidade desenvolve algumas ações de capacitação permanente. Anualmente nós fazemos um plano e cumprimos esse plano rigorosamente. Nesse plano o servidor é permanentemente atualizado. Vários cursos são oferecidos. Nós também temos um trabalho de dimensionamento do quadro de servidor docente, que procura colocar o servidor dentro da sua formação, dentro da sua qualificação, nos ambientes para os quais ele foi formado. E desenvolvemos atividades na área de saúde, na área de lazer, todas voltadas para o servidor.
Edinalva destaca a importância do servidor público para as instituições e para o público.
O servidor público é extremamente importante, não só para a universidade, mas para o Estado brasileiro, na medida em que o servidor público é colocado nas instituições para, como o nome está dizendo, servir ao público. Então, nós consideramos que é um profissional extremamente importante.
Saiba mais detalhes e confira a programação completa do Dia do Servidor Público através do portal da UFES, ufes.br. Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo instável com pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 29 graus e a máxima de 27. A umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 17 km por hora no litoral.
O Ministério da Educação anunciou a liberação de mais de R$1 bilhão para as universidades e institutos federais.
Com orçamento anual de R$670 milhões, a UFES é uma das instituições contempladas pelo MEC.
O valor corresponde a 100% da assistência estudantil para 2017 e ao aumento de 5 pontos percentuais no limite de empenho do orçamento para custeio e 10 pontos percentuais para investimentos. Dessa forma, o limite para empenho liberado de custeio aumenta de 80% para 85% e de investimento de 50% para 60%, segundo o ministro Mendonça Filho.
Que o nosso compromisso é o compromisso de manter e ampliar e melhorar a qualidade da estrutura de ensino vinculada ao Ministério da Educação, à Rede Federal de Educação, institutos federais, universidades federais, tendo a tranquilidade de garantir educação pública, técnica e superior de qualidade.
Ao todo, as universidades federais receberão R$925 milhões e os institutos federais serão contemplados com R$366 milhões. Para assistência estudantil, o MEC liberou R$275 milhões de limite para empenho, sendo 190 para as universidades e 85 milhões para os institutos.
Nós garantimos 100% da liberação orçamentária para a viabilização do pagamento da chamada assistência estudantil, porque é prioridade. A gente sabe que tem estudantes pobres e que tem limitação financeira e que precisam da assistência estudantil para se manterem estudando e com tranquilidade. E, evidentemente, a primeira e principal prioridade do Ministério da Educação é atender os estudantes.
Desde o início do ano de 2017, o MEC já liberou para as universidades e institutos federais o valor de R$43,5 bilhões para o custeio da folha de pagamento de pessoal. A atual gestão assumiu o MEC em maio de 2016 com corte no orçamento da educação de 6,4 bilhões e conseguiu retomar 4,7 bilhões, garantindo a normalização de pagamentos, repasses e a retomada de obras em universidades e institutos de todo o país. Do Ministério da Educação, Bruno Romeu.
A violência contra os povos indígenas aumentou no Brasil no ano passado.
O levantamento mostrou ainda o avanço da mortalidade infantil entre os índios.
A violência contra os povos indígenas aumentou. Essa é a conclusão das análises feitas pelo Conselho Indigenista Missionário sobre dados coletados no ano de 2016. De acordo com os dados coletados pelo Conselho, os homicídios aumentaram de 54 em 2015 para 56 no ano seguinte. No entanto, esse número pode ser ainda maior, pois, segundo informações preliminares dos distritos de saúde indígena, no ano passado, 118 teriam sido assassinados, vítimas de agressões, negligência e maus tratos, sendo a maioria 44 entre os Yanomami. Esses dados ainda precisam ser confirmados pelo CIMI com informações mais aprofundadas sobre os crimes. Em relação ao suicídio, em 2016 foram 106 casos. 19 a mais que no ano anterior, com crescimento significativo na região do Alto Solimões. Já sobre a mortalidade infantil, os dados são mais alarmantes. Foram 136 casos a mais, passando de 599 para 735 mortes de crianças de 0 a 5 anos, sendo grande parte dos casos verificados no povo Yanomami. Para um dos organizadores do estudo, Roberto Libigotti, os dados são consequência de posturas adotadas em diferentes governos.
Nós caracterizamos a política anterior como a política de omissão do poder público. O governo não foi propositivo em ações e serviços no sentido de assegurar aos povos indígenas a demarcação das terras e políticas públicas adequadas ao modo de ser de cada povo. Com a mudança de governo, nós sentimos uma outra perspectiva em termos de política. O governo se torna propositivo em ações e propostas que visam a restrição dos direitos constitucionais já assegurados.
Ao observar os dados apontados pelo CIMI, a indígena Irani Barbosa, do povo Macuxi, da terra Raposa Serra do Sol, ressalta o sentimento de desrespeito contra os índios.
Impunidade, falta de justiça, em desrespeito à vida, o ser humano. Nós não queremos além do que nós já temos.
O caderno aponta quatro categorias de violência. violências contra o patrimônio, contra a pessoa, por omissão do poder público e contra populações em isolamento voluntário. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
É final do Jornal da UFES.
Produção, Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio, Cleiton Cavalcante e Roberto César.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens no portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.